Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 3 de junho de 2026, às 15 horas e 5 minutos. Não há expediente sobre a mesa, também não há quórum para o início dos debates, portanto, eu suspendo a sessão por 30 minutos ou até que se complete o quórum. Está suspensa a sessão.
Já reabre isso. Já abre isso.
Beleza, meu amigo. Beleza. Ô, Ricardo, vou passar a presença para você. Bota a gravata aí. Não, vou reabrir e passar a presença para ti. Completado o coro para debates, declaro reaberta a presente sessão, dando início ao comunicado de líderes e convido para presidir a sessão o senhor deputado Ricardo Valle, vice-presidente dessa casa. Enquanto o Ricardo se dirige aqui para a mesa, eu passo a palavra ao líder da minoria, deputado Rogério Morro da Cruz. Nossa Excelência está... Venha para a tribuna, deputado.
Quer falar de lá?
Pode, fale daí mesmo.
Presidente, primeiramente, gratidão a Deus. Eu pedi para falar daqui, até porque fiz alguns exames, pouca hora, cuidando aqui da saúde, né, e é prioridade, né, a saúde, porque sem saúde a gente não consegue avançar nos nossos trabalhos. Mas, presidente, hoje à tarde é um motivo de muita alegria, mais uma vez, quero agradecer a Deus pela oportunidade, uma ótima tarde aos pares, a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara. E quero aqui, deputado Ricardo, nós somos palmeirenses, né? Estamos liderando o Brasileirão.
Graças a Deus, somos
palmeirenses. Graças a Deus. E eu estou recebendo, vou até pedir aqui, para poder levantar aqui, o nosso amigo Gael. Levante aqui, meu filho. Gael, ele é morador da Vila do Boa, de São Sebastião, e para nossa alegria, o Gael tem apenas 7 anos de idade. E foi contratado pelo Santos Futebol Clube. Isso é motivo de muita alegria para São Sebastião, para o Distrito Federal. E quero aqui deixar registrado que São Sebastião tem coisas boas para ser mostrado. Eu, como morador, moro há 28 anos em São Sebastião, hoje representante, e peço, né, para essas pessoas que se diz amar São Sebastião mostrar que nós temos coisas boas para ser mostrado. Futebol da cidade é o primeiro campeonato, o maior campeonato amador do Distrito Federal e de São Sebastião, onde tem fomentado desde o primeiro ano de mandato. Nós temos Gabriel Bonfim, nós temos Marreta, né, que está nos representando, representando São Sebastião, o Distrito Federal e o Brasil lá em Las Vegas, que vai lutar agora sábado pelo UFC. Então, eu quero aqui dizer para você que Deus te abençoe, que Deus possa te dar sabedoria. Eu falei no gabinete ali para nosso amigo Gael que primeiramente ele tem que colocar Deus à frente de todos os projetos. E você será o orgulho para Brasília e para o Brasil. Parabéns, que Deus abençoe. Parabéns.
Parabéns, Gael. Boa sorte aí, viu? Dê tudo certo lá para você. Parabenizar a família dele, os professores dele. Aí certamente tem alguém que treina, alguma escolinha, enfim. E é isso, nós temos um celeiro de jovens aqui no Distrito Federal que podem sim virarem jogadores de futebol. Muitos se destacam, acabam inclusive saindo aqui do DF sem nem a gente conhecer, porque já, como é o caso dele, né, já vai para o Santos. Mas por isso que é importante a gente incentivar o esporte, incentivar o futebol amador. Eu faço isso, você também faz. Muitas vezes a gente destina emendas para os campeonatos amadores, mas por um motivo ou outro essas emendas não chegam. Elas acabam sendo bloqueadas, enfim. Está aí a importância, né, de incentivar o esporte, incentivar o futebol amador do Distrito Federal, que é muito forte, é muito organizado. Eu sou oriundo do futebol amador, deputado. Eu joguei futebol amador muito tempo na minha vida. Meus irmãos, assim, muitos amigos meus jogaram. E não virei um jogador de futebol, mas virei uma boa pessoa, porque o esporte, inclusive, afasta a gente de coisa errada. Então, parabéns, sucesso, que Deus te abençoe. E futuramente você vai jogar no Palmeiras e na seleção brasileira.
Temos dois hoje, né?
Pois não.
Estava esquecendo aqui, o Gael começou na escolinha Vila do Boa, escolinha de futebol Vila do Boa, hoje está no Legião, mas já assinou o contrato, né? O time do Santos vai viajar em julho, no final de julho, acredito, tá? Então, deixar registrado e parabenizar o nosso amigo Louro lá da escola, a escolinha de futebol Vila do Boa, onde eu tenho fomentado as 12 escolinhas lá da nossa cidade e ajudado o esporte. Obrigado, presidente.
Valeu. Parabéns. Com a palavra agora, deputado Chico Vigilante, líder do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa situação do Banco Master BRB continua rendendo e fedendo. A verdade é essa. O governo do Distrito Federal, governador Ibanez, juntamente com a vice-governadora, conseguiram afundar o Distrito Federal. Essa compra que o Banco BRB tentou fazer do Banco Master praticamente acabou com o BRB. E o governo mandou um projeto para essa casa, foi lido ontem, e o governo tem pressa na aprovação do projeto. A nossa bancada, reuni a bancada ontem, a bancada do Partido dos Trabalhadores vai votar contra. Eu nunca tomei dinheiro emprestado de agiota, mas até onde eu sei, quem toma dinheiro de agiota sabe o valor do juro que irá pagar por aquele empréstimo do agiota. Como é que o BRB vai tomar o governo do Distrito Federal vai tomar um empréstimo, que o governo é o fiador, do Fundo Garantidor de Crédito, junto com o Sindicato dos Bancos, e não sabe qual juro que vai pagar? Não está explícito no projeto também qual é a duração do contrato. Foi dito que poderá ser de 15 anos. Durante esses 15 anos, o Distrito Federal ficará proibido da contratação de servidores, da expansão dos serviços que são prestados hoje, e a saúde está precisando demais de expandir o seu atendimento. Portanto, é praticamente o sufocamento do Distrito Federal. E aí você pega Ceilândia, que é a maior cidade do Distrito Federal, 85% da população de Ceilândia usa o serviço público de saúde. Ceilândia, só 15% da população tem plano de saúde. O restante é da saúde pública. Portanto, é inaceitável essa proposta apresentada aqui e, por isso, nós vamos votar contra. Não creio que tenha deputado disposto a votar nesse projeto, porque ele é um verdadeiro absurdo, inaceitável, efetivamente, o que está sendo colocado aí. Um outro ponto que eu quero abordar na tarde de hoje é a questão das feiras do Distrito Federal. Deputada Deise, eu venho trabalhando essa questão das feiras anos a fio. Eu conheço cada uma das feiras do Distrito Federal e sei da realidade que eles estão vivendo. Liberei recursos para a reforma de uma série de feiras, a começar pela feira modelo de Sobradinho, em Ceilândia e afora. A semana passada, nós tivemos uma audiência com o presidente da Nova Cap, Fernando Leite, que me disse que a Nova Cap estava impedida de fazer um trabalho lá na Feira de São Sebastião. Eu falei para ele, Fernando, a feira vai pegar fogo. Eu não sou vidente, mas eu estive na feira e vi o tanto de gato que tinha na energia, fio solto e tudo, e falei, vai pegar fogo. Não precisava ser técnico em eletricidade para saber que ele iria pegar fogo. E pegou. Queimou 4 boxes. Ainda bem que os bombeiros do Distrito Federal são eficientes e combateram as chamas, senão teria queimado um pavilhão inteiro. Um pavilhão inteiro teria sido destruído. Foram 4 boxes. Portanto, é preciso que o governo do Distrito Federal tenha um olhar diferente de cuidado com as feiras do Distrito Federal. Nós tínhamos aquilo que era uma feira modelo, que todo mundo de qualquer canto do Brasil, quando vinha a Brasília, se dirigia para essa feira, que era a Feira do Guará. Deputada Deise é moradora do Guará, está lá agora abandono da Feira do Guará. Está lá a situação. Portanto, é preciso que o governo, efetivamente, tenha preocupação no sentido da recuperação das nossas feiras, da dignidade para os feirantes, ter o mínimo. Ter o mínimo de tranquilidade para desenvolver as suas funções. As feiras é um marco. Aqui no Distrito Federal, cerca de 80% da população do Distrito Federal é originária, oriunda do Nordeste. E o Nordeste é o lugar onde a gente ama as feiras. Portanto, a gente tem essa, sabe, faz parte do nosso DNA a questão das feiras. Por isso que o governo precisa ter um olhar diferente no sentido da recuperação das nossas feiras, que não pode efetivamente continuar sendo tratada da maneira que está sendo tratada no Distrito Federal. Obrigado.
Eu acho que eu tenho aqui no meu celular. Obrigado, deputado Chico Vigilante, dando continuidade aqui ao comunicado de líderes. Pela ordem aqui, deputado Max Maciel vai falar? Líder do bloco PSOL PSB.
Presidente desta sessão, nosso vice-presidente da Casa, deputado Ricardo Valle, saudar todos que acompanham a gente aqui pela Câmara Distrital e também pela TV Câmara. Bem, presidente, acho que hoje não vota nada, não, né? Se o governo estava preocupado em votar o projeto do BRB, está precisando dar uma conversada com a base, porque acho que o desconforto está um pouco geral diante do histórico. Quero dizer, as pessoas que defendem o banco, os funcionários, que têm ido nas nossas redes sociais, com toda a preocupação, claro, mas eu quero dizer para eles que não somos nós o culpado de deixar o banco na situação que está, não, tá? Pelo contrário, nós, inclusive, está aqui, a grande maioria, nesse exato momento no plenário, são os que, desde o primeiro dia que entrou esse assunto nesta casa, nós estamos alertando e tentando preservar o banco público. Então, vamos cobrar daqueles que colocaram o banco na real crise, na real situação que está hoje no Distrito Federal. Mas, presidente, eu queria fazer uma fala aqui é sobre um PDL 3 de 2025 do Senado, ao qual a senadora Damares, eleita no Distrito Federal, apresentou e conseguiu aprovar ontem. A toque de caixa, sei lá, não estava nem na ordem do dia o projeto. Só para mostrar um pouco dos efeitos de debates que não levam em consideração a construção popular, social, entendimento médico, inclusive, entendimento das famílias. E aqui eu quero expressar que o que vimos ontem no Senado com a aprovação do PDL 3 é mais um ataque aos direitos das mulheres e das meninas vítimas da violência sexual no Brasil. Esse projeto não combate abusadores, não protege as crianças. O que ele faz é criar mais barreiras para quem vive uma das maiores violências possíveis, uma gravidez decorrente de um estupro. A resolução do Conanda buscava garantir atendimento humanizado ao acesso ao aborto legal previsto na legislação brasileira. O PDL aprovado pela maioria conservadora desmonta essa proteção e fortalece o medo,
a burocracia e o controle sobre os corpos das mulheres e das meninas. É grave, porque sabemos onde a maior parte das violências sexuais, deputada Deise, acontece dentro das casas das pessoas. Muitas vezes cometidas por familiares. Exigir consentimento ou ampliar obstáculos significa, na prática, empurrar as vítimas para a clandestinidade e para o sofrimento e o silêncio. Defender o aborto legal não é defender só de forma abstrata. Na verdade, a decisão é das mulheres, são das pessoas, são dos corpos. Não pode ser uma decisão de um Estado, de uma pessoa, de um segmento. É defender saúde pública. Que é isso sim que nós estamos exigindo aqui. Porque a maioria das mulheres que têm dinheiro fazem seus abortos. As empobrecidas são sujeitas a todo tipo de clandestinidade que coloca ainda mais sofrimento, dano e, às vezes, até a morte. O que nós estamos buscando aqui é dignidade humana e cumprimento da legislação brasileira. É isso que o Senado deveria ter feito o debate ontem. E que nem teve debate. Senadoras deveriam debater essa pauta exaustivamente. Fazer audiência pública para entender. Nenhuma menina violentada deveria ser obrigada pelo Estado a carregar a gravidez do seu agressor. Nenhuma, absolutamente nenhuma. E é isso que aprovou ontem no Senado Federal. Seguiremos denunciando aqui esse retrocesso e defendendo o direito das mulheres a viverem sem violência, sem tutela e sem fundamentalismo religioso sobre as suas vidas, que é com base em grande parte dos discursos que a gente viu com a aprovação do PDL ontem no Senado Federal. Assim encerro, nesse momento, deputada Deise, presidindo a sessão, alertando para o grave problema que isso possa gerar de um Brasil para o futuro. Nós não podemos mais tolerar retrocessos num Estado democrático e de direito. Todos os outros grandes países que legalizaram o aborto reduziram, inclusive, o próprio aborto, porque gerou mais educação, mais consciência, mais saúde sexual reprodutiva, que é isso que está faltando. Eu quero pedir para Vossa Excelência mais 2 minutos, deputada Deise, porque eu fiz educação de pares nas escolas. Olha só, ano de 2003, 2002, nós rodávamos as escolas de ensino médio em Ceilândia, criando uma sala de acolhimento para jovens, para fazer debate sobre saúde sexual reprodutiva, uso de preservativo, gravidez na adolescência. Não gravidez não planejada, porque qualquer pessoa em qualquer faixa etária pode ter uma gravidez não planejada. É gravidez na adolescência. O Brasil reduziu o índice de DST-AIDS. Não foi milagre, foi debate, foi política pública e foi projeto e mobilização social dos movimentos na ponta. Nós chegamos a ser... E aí eu quero saudar aqui o Grupo Atitude, à época, chegou a receber moção de louvor de organismos internacionais pelo trabalho que a gente realizava na ponta com a juventude, explicando os riscos de uma relação sexual não protegida, não segura e não prazerosa. Se nós realizássemos isso hoje, a gente estaria preso. Se hoje a juventude entrasse nas escolas para falar sobre saúde sexual e reprodutiva, com esses fundamentalistas que tem aqui, estariam presos hoje. Mas lá naquela época, nós reduzimos as taxas de gravidez na adolescência, de infecção por ISTs, por debate sincero. Por debate sincero com a população, dos caminhos que podem se prevenir e também da rede de proteção que possa acolher caso ocorra. E é nisso que eu quero reforçar e repudiar o projeto de decreto legislativo número 3, aprovado ontem no Senado Federal. Obrigado, deputada.
Obrigada, deputado Max. Importante colocação de Vossa Excelência. E a violência, né, que a gente passa pela institucionalidade. Né? Ainda pelo comunicado de líderes, chamo o deputado Gabriel Magno pela minoria.
Boa tarde, deputada Deise, presidindo essa sessão. Fica bem nessa cadeira, deputada Deise. Boa tarde a todas as pessoas. Infelizmente, plenário vazio. A governadora deu declaração hoje mais cedo, dizendo que o projeto de lei que supostamente salva o BRB, o que não é verdade, é uma mera formalidade. É bom que a base, deputado Chico, está convencida e, de acordo com a Celina, até a oposição pode votar a favor. Governadora Celina, não. Na verdade, tem um problema desse governo Celina-Ibanês, que é a mesma coisa, deputada Deise, mudou só a cor do IP. Era amarelo, ficou roxo. Mas o governo é o mesmo. É o governo da falta do diálogo, é o governo da truculência, é o governo que mente, inclusive para essa casa. É o governo ausente no debate público sobre as contas do Distrito Federal, sobre a relação das políticas públicas no Distrito Federal. Hoje, audiência pública da COF, e adivinha? O secretário de Economia não veio. Mandou representantes. O presidente do BRB não veio. É o mesmo governo, é o mesmo padrão de ignorar e tentar jogar para a plateia. Agora, está aqui o projeto de lei e o acordo assinado, deputado Chico, que o projeto de lei quer tentar homologar. É importante que as pessoas entendam o que está em jogo. Cláusula 3.1 do acordo. O compromisso do Distrito Federal de adotar todas as vedações previstas nos incisos 1 a 10 do artigo 67A da Constituição. O que significa isso? Fim dos concursos públicos. Congelamento salarial dos servidores. 15 anos, deputada Deise, sem ampliação dos investimentos. É frear ou interromper a construção de novas escolas, de hospitais, que o governo prometeu e não entregou, de UPAs, de UBSs, dos equipamentos públicos. É fim do investimento na assistência social, é ameaça direta à previdência, à aposentadoria dos servidores. É isso que significa o item 3.1 do acordo. E chama atenção o item 3.2. As vedações de que trata essa cláusula, ou seja, o conjunto dessas proibições, continuarão a ser aplicadas até a quitação integral da operação de crédito contratada com base nesse acordo ou até que o ente, o DF, atinja CAPAG+, segundo metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional. Aí entra a ausência de transparência que é comum do governo Celina-Ibanês. Quais são as condições do empréstimo? Ontem, na salinha, é o governo que gosta de reunião em salinha. Reunião em salinha, a gente já viu que não dá para confiar no governo do Distrito Federal. Vem secretário da Casa Civil, vem secretário de Economia, vem secretário de Saúde. Alguns não vêm porque não gostam nem disso. E falam e não cumprem nada do que falam na salinha. Ontem nós perguntamos, deputada Deise, qual é os juros? Porque a gente sabe que o empréstimo é de 6,5 bilhões de reais. Eu fiz duas simulações, já que o governo não apresenta. A primeira, com a que o secretário apresentou, que a proposta do GDF é juros IPCA mais 4,5%. IPCA mais 4,5%, deputada Deise, em 15 anos para pagar, significa que o DF vai pegar 6,5 bilhões de reais e vai ter que pagar 12,5 bi em 15 anos. Sabe o que significa isso? 840 milhões de reais por ano do orçamento da cidade para pagar empréstimo para banco. 840 milhões de reais por ano, para quem está nos assistindo, são 76 escolas que vão ser deixadas de construir todos os anos, pelos próximos 15 anos. São 170 UBSs, deputada Deise, que não vão ser construídas nessa cidade pelos próximos 15 anos. São 7 mil casas que poderiam ser construídas todos os anos para poder zerar o déficit habitacional dessa cidade pelos próximos 15 anos. E fiz uma simulação mais real, mais parecida com a vida real de quem vai no BRB, por exemplo, pedir um empréstimo, que é a taxa de juros que tem no Brasil hoje
de 14,75%. Nesse caso, deputada Deise, o empréstimo de 6,5 bi vira uma dívida de 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais em 15 anos significa que o DF se compromete a comprometer do seu orçamento 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano pelos próximos 15 anos. Aí multiplica. São 100 novas escolas que não vão ser construídas por ano, são 240 UBSs que não serão construídas por ano. Deputado Max, é a tarifa zero pelos 15 anos, todos os anos. São 10 mil casas. Então é disso que se trata a lei. Agora eu quero ver se a Celina tem coragem de dizer isso para a população. Eu quero debater, inclusive, com os parlamentares da base do governo, se é isso que nós vamos votar. Porque o que nós estamos dizendo, e que a Celina precisa dizer, o governo precisa dizer, que o rombo nas contas, eu vou concluir, deputada Deise, o rombo nas contas é fruto de um esquema criminoso, de corrupção dentro do BRB. O ex-presidente do BRB está preso. Tem uma negociação, tem uma investigação sendo feita na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal. Roubaram o Distrito Federal e agora querem apresentar uma solução que condena a cidade pelos próximos 15 anos. Nós não temos acordo nenhum, governadora Celina. Nenhum acordo. Ainda mais não temos confiança nenhuma num governo que se nega a dialogar, que se nega ao debate e se nega a apresentar os dados, os números para essa casa. Infelizmente, deputada Deise, me parece que hoje não vai haver quórum. Nós queremos debater isso no plenário, abertamente, com a sociedade do Distrito Federal. Qual é a solução que a população do Distrito Federal acredita que deve ser? A nossa, deputada Deise, é que quem roubou tem que estar preso na cadeia e devolver o dinheiro para os cofres do Distrito Federal, que infelizmente esse governo não tem feito e quer colocar a conta nas costas, no colo da população que já está sofrendo muito com um governo incompetente e, como tudo indica, um governo corrupto, como é o atual governo do Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Obrigada, deputado Gabriel. Importante. Infelizmente, hoje, a gente não teve a presença do secretário. A gente fez perguntas que não foram respondidas. E essa casa não pode se esquivar de um problema que vem se arrastando. E a gente precisa ter as respostas, inclusive para a votação da LDO, que está prevista para o final desse mês. A gente encerra aqui o comunicado de líderes e começa o comunicado de parlamentar, chamado deputado Fábio Félix, para comunicado parlamentar. Espera aí.
Presidente, deputada Deise, deputados, deputadas que acompanham a gente aqui na Câmara Legislativa, servidores, também pela TV Câmara Distrital. Ontem eu subi essa tribuna para demonstrar, mais uma vez, a minha profunda preocupação com o que a gente está enfrentando nesse momento no DF. A nossa preocupação com o BRB, todo mundo já sabe, as pessoas já sabem quem enfiou o BRB nessa crise imensa que nós estamos vivendo, uma crise brutal contra o nosso banco público, a mentirada que esse povo contou aqui na Câmara Legislativa e as consequências que a gente está enfrentando agora. E qual é a minha preocupação nesse momento? Há poucos meses, eles vieram aqui na Câmara Legislativa e falaram que a doação, a entrega de 9 terrenos seria a solução para o BRB. O que a gente vê é que agora o assunto dos terrenos morreu. Ninguém fala em terreno, essa não era a solução, isso não resolveu e não vai resolver o problema do BRB. Agora, eles apresentam uma nova solução, um empréstimo acordado no Supremo Tribunal Federal de 6,5 bilhões. Acontece que nós fizemos um cálculo rápido, deputado Chico, olhando o valor dos juros que o secretário de Economia falou que poderia ser um juros possível, que é o IPCA mais 4,5%. Nós colocamos ali 9% ao ano, um pouco a menos, para fazer um cálculo de quanto o GDF vai pagar para um empréstimo de 6,5 bi. No nosso cálculo inicial, presidente, é 23 bilhões de reais que nós vamos pagar. É o triplo do valor que foi contratado. Então, nós estamos falando do empréstimo de 6,5 bi, que não se sabe se é a solução para o problema ou se é uma estratégia para protelar o problema para depois do calendário eleitoral, mas que gera um endividamento de cerca de 23 bi para o governo do Distrito Federal. Isso no melhor cenário, pensando num juros de 9%, que é um juros de empréstimo de longo prazo, é um juros camarada, que não me parece que seja o gesto que o mercado vai fazer para o Banco de Brasília. Então, essa é a situação que nós estamos enfrentando. Mais uma vez, querem submeter, sujeitar essa casa a votar um projeto que não me parece que seja nem a solução definitiva para o Banco de Brasília e, ao mesmo tempo, coloca essa casa exposta mais uma vez à opinião pública. Então, essa é a nossa preocupação, porque não se trata de um empréstimo agora contraído pelo Banco de Brasília, mas um empréstimo contraído pelo governo do Distrito Federal. E entre as muitas limitações que serão consequência desse empréstimo, a gente está falando da contratação de servidores públicos através de concurso, a gente está falando de aumento dos investimentos sociais, a gente está falando de limitação nos reajustes de todas as categorias, mesmo verbas indenizatórias. Então, isso é grave. Esse é o compromisso que o DF está fazendo quando assina aquele termo. Eu encerro essa fala dizendo que nós não temos nenhuma confiança que os atuais agentes políticos que governam o DF tenham condições de apontar uma saída para essa crise. Porque a gente não pode esquecer que foram esses agentes políticos que afundaram o BRB e o GDF nessa condição que nós estamos vivendo hoje. Fico feliz que deputados e deputadas da base não estejam confortáveis para votar esse projeto. Até porque já foram enganados duas vezes. Espero que essa casa tenha altivez para que a gente busque uma nova saída. Essa nova saída é uma nova audiência de conciliação no Supremo, que preserve o GDF, que tenha a participação do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, da Câmara Legislativa. É preciso uma nova agenda de conciliação no Supremo para que se reveja os termos assinados pela governadora do DF. Ela sozinha, nesse caso, me parece que não pode representar, pelo clima que nós estamos vivendo, representar o Distrito Federal e os anseios do Distrito Federal. Só vai ter uma saída para a crise do BRB que seja combinada com todos os poderes e que gerem um ambiente de confiança pública nas alternativas apresentadas. E não me parece que seja o caso do que acontece nesse momento com esse projeto de lei. Por isso, a nossa posição é contrária ao projeto de lei, por todas as preocupações. A nossa intuição é salvar o BRB, mas a gente sabe que o projeto de lei apresentado hoje não representa e não terá esse salvamento como consequência, porque nós não temos confiança nas alternativas apresentadas. Presidente, eu queria também aproveitar esse um minuto final para lamentar e repudiar a postura do Senado Federal ontem, por duas razões. A primeira é porque ele se insere contra um conselho. O CONANDA é um conselho muito importante que representa os direitos das crianças e adolescentes. E é preciso respeitar os conselhos participativos que tem a sociedade civil ali defendendo os direitos de criança e adolescente no nosso país, que deveriam ser prioridade absoluta. Mas me parece que a sanha conservadora, o ímpeto conservador, o ultraconservador, é tão grande nesse país que senadores preferem atacar também o direito da criança e do adolescente. Criança, em nenhuma hipótese, é mãe e pode ser considerada mãe. A gente não pode legitimar o abuso sexual contra crianças e adolescentes votando um projeto como aquele que dificulta os procedimentos de interrupção legal da gravidez. Esses procedimentos são para preservar o direito da criança e do adolescente, porque uma criança de 10 anos não pode ser considerada mãe. E quando você cria barreiras para esse processo, você submete mais uma vez a infância e a adolescência a uma violência. Isso não pode acontecer em nenhuma hipótese. Os serviços têm que funcionar conforme a legislação brasileira, que já prevê, nesses casos, o aborto legal. Então, tudo que você cria para impedir que ele aconteça da melhor forma e na condução correta, você cria barreiras desrespeitando os direitos da infância e adolescência, e esse é o intuito dos setores ultraconservadores, atrapalhar os direitos de crianças e adolescentes. Só que com isso, eles legitimam a lógica do abuso sexual contra esse segmento, né? Como chamaram ontem, era o PDL da pedofilia, porque ele legitima o abuso sexual. Gente, 80% do abuso sexual contra crianças e adolescentes acontece no ambiente familiar, dentro da família. Então é preciso que os órgãos de proteção atuem para proteger a infância e a adolescência. Então, é lamentável que o Senado Federal tenha tomado uma postura como essa, sem nenhuma voz se levantar contra, numa votação relâmpago, consensual, sem ouvir os movimentos sociais, sem ouvir as pessoas que tecnicamente entendem e trabalham nos serviços. Lamentável, é um ataque direto ao direito de crianças e adolescentes, e fica aqui o meu repúdio, presidente.
Obrigada, deputado Fábio Félix. Queria registrar a presença dos estudantes da escola atual, participando do programa Conhecendo o Parlamento, sobre a coordenação da escola do Legislativo. E gostaria de solicitar, deputado Chico Vigilante, você pode presidir? Ah, você está escrito, então, comunicado parlamentar, deputado Chico Vigilante.
Pessoal, eu volto a essa tribuna novamente e eu quero dialogar com as pessoas que estão nos assistindo aqui através da TV Distrital, especialmente com os servidores do Banco de Brasília. Essa história de que esse projeto, encaminhado pelo governo, baseado no acordo assinado no Supremo para salvar o Banco de Brasília, isso é a maior mentira que existe. Esse acordo firmado sobre a coordenação do ministro Fux no Supremo Tribunal Federal, deputada Deise, não é para salvar o BRB. É para salvar a situação de 5 tribunais que botaram milhões, bilhões nas contas do BRB. É o Tribunal de Justiça da Bahia, é o Tribunal de Justiça da Paraíba, é o Tribunal de Justiça do meu querido estado do Maranhão, é o Tribunal de Justiça do Tocantins. Botaram bilhões. E agora estavam numa situação terrível, porque não tinham dinheiro para eles sacarem para cobrir o rombo que estava nesses tribunais. Portanto, esse acordo é para fazer com que o Banco de Brasília tenha esses bilhões, 6,5 bilhões, para que os tribunais resolvam o seu problema, mas a situação do BRB vai continuar inalterada. É um desastre completo. É uma situação dramática. Portanto, é isso. Aí fica, não, porque a governadora dizendo, estamos salvando o BRB, coisa nenhuma. O BRB vai continuar afundado nas contas que eles fizeram. Os tribunais vão estar resolvendo o problema deles. Por que que o ministro Fux estava pronto para dar uma liminar, obrigando a União a descumprir a lei, repito, e assegurar esse empréstimo, que pela lei não podia a União, em hipótese nenhuma, conceder. A liminar que seria dado pelo ministro Fux é exatamente no sentido de salvar a operação feita pelos tribunais. Aí eu estou vendo aí agora uma matéria do Jornal Globo, está aqui no 247 também, falando, você que está me assistindo, pasmem, esse Vocaro gastou quase 12 milhões de reais em umas festinhas em Nova York.
Aí disse que tinha político brasileiro, tinha juiz brasileiro, deputado brasileiro, tinha o diabo lá nessas festas. Degustação de uísque. Deputada Deis, degustação de charuto. Eu nem sabia coisa desses. Acabam tão lá para experimentar charuto. Regado a uísque, charuto. E meninas que eles contrataram, moças, que eles contrataram da Rússia e da Ucrânia. Todas vestidas de prata, foi chamado da festa das astronautas, para entreter os marginais aqui do Brasil que estavam lá nesse regabofe. E agora querem que a gente pague a conta? Querem que a população do Distrito Federal pague a conta? Enquanto a saúde está, o caos que está estabelecido na saúde do Distrito Federal, essa conta eu me nego a pagar. Eu não vou pagar essa conta. Portanto, o governo do Distrito Federal tem que ter a dignidade de ir atrás, não ficar cobertando, mas ir atrás de cada centavo que foi roubado dos cofres do Distrito Federal. E quem roubou tem que ir para a cadeia. O BRB tinha maior dificuldade de financiar alguma coisa de cultura no Distrito Federal, mas financiou campeonato de velas em Dubai, enquanto não financiava nada aqui no Distrito Federal. Portanto, essa conta eu não vou pagar. Me recuso e quero todos eles na cadeia para pagar pelo que fizeram. Obrigado.
Assumo a presidência e concedo a palavra à deputada Deise Amarillo pelo comunicado de parlamentares.
Bem, boa tarde a todos. É muito triste o que a gente está passando aqui. Eu acho que nem só a gente que vai pagar, né, Chico, mas é a população do Distrito Federal, porque a arrecadação está aumentando, inclusive, na perspectiva de pagar essa dívida. Mas a gente não lembra, na verdade, esquece de falar que a tributação ela é feita para os trabalhadores, né? Porque o que a gente viu de renúncia aí para os grandes fortunas está só aumentando. Bem, infelizmente, hoje foi feita uma audiência pública na Comissão de Orçamento para que a gente analisasse uma prévia para 2027 do que a gente planeja para 2027, o que o Executivo planeja. Eu saí bem frustrada da reunião, fiz cerca de 7 perguntas, nenhuma consegui resposta. E, infelizmente, a gente não teve a presença, inclusive, do secretário de Economia. E uma das perguntas era a questão da conjuntura que nós estamos vivendo. Esse projeto de diretrizes da LDO, que nós vamos votar esse mês ainda, ele foi encaminhado um momento anterior aí o encaminhamento desse acordo que foi feito no Supremo Tribunal Federal. E que altera toda a perspectiva, inclusive, de planejamento do Distrito Federal. A gente precisa deixar bem claro que o DF ele vai ser o tomador direto do empréstimo junto ao fundo garantidor, e não como garantidor de uma operação contratada pelo BRB. E nessa alteração, a gente precisa repensar na lei de diretriz orçamentária para refletir algumas coisas, entre elas que a gente vai ser o tomador direto de um crédito que a gente não sabe nem quanto vai pagar de juros, nem por quantos anos. E que o fundo de estados e o fundo também de participação dos municípios, eles vão ser as contragarantias constitucionais vinculadas. E a vigência das vedações do artigo 167-A, que fala da questão dos recursos humanos, que altera também. Então, isso muda completamente. E, inclusive, quando a gente se pega como contra-garantia o que é fonte 100 do DF, nós temos que pensar que a base de cálculo para o mínimo constitucional em áreas essenciais como saúde e educação se modificam. E a resposta é que nós não tivemos hoje, porque, segundo eles, a lei foi encaminhada anterior. Então, a primeira coisa que a gente precisa acho que se posicionar nesta casa que é impossível a gente votar a LDO no dia 30 agora de junho sem que o governo apresente um novo encaminhamento de um novo projeto que reflita essas alterações de conjuntura que nós estamos vivendo com esse acordo. Não tem como a gente votar em algo que a gente não sabe qual a repercussão em gastos tão importantes como na saúde, na educação, na segurança, na assistência social. Então, em relação à inadimplência, quando a gente fala que o GDF ele vai ser o garantidor da dívida, se fica a pergunta, em caso de inadimplência, quem vai pagar? Quem vai pagar é o governo do Distrito Federal. Ao pagar, qual vai ser o enfrentamento, de onde vai ser tirado esse recurso, de onde vai ser remanejado esse recurso de políticas públicas, a gente já vê que quase não teve investimento nenhum. Então, a gente precisa que isso seja colocado. Outra grande questão que as pessoas estão perguntando é sobre essa vedação. Então, a gente tem, sim, no artigo 167, falando que, infelizmente, com o acordo, nós vamos ter um congelamento e a gente vai ter aí uma necessidade de parar todos os concursos e todas as nomeações, sendo possível apenas a vacância. E aí a gente pergunta para o governo do Distrito Federal qual é o planejamento de enfrentamento do questão do déficit gigantesco que a gente enfrenta, por exemplo, na saúde, que tem levado leitos bloqueados, serviços fechados. Como nós vamos enfrentar isso? E por quanto tempo nós vamos enfrentar? Se o que já é ruim pode piorar, então, se a gente está vivendo esse colapso na saúde, como que nós vamos enfrentar nenhum investimento na saúde, nenhuma ampliação, por exemplo, de recursos humanos, que não é nem ampliação, é minimizar o déficit nos próximos 15 anos? Então, fica a pergunta aqui. Então, a natureza do risco ela muda completamente. Nós precisamos que a LDO seja reencaminhada. E aí, eu queria dizer que, infelizmente, estão querendo jogar a gente contra os trabalhadores do BRB, os trabalhadores do BRB contra os servidores públicos, os servidores contra o BRB, e que, na verdade, está todo mundo aqui como sofrendo o impacto de uma dívida que nenhum, né, desses agentes fizeram, nem o BRB, né, os servidores, os colaboradores, nem os servidores públicos. E aí, quem vai pagar a dívida? Então, a gente fica com essa pergunta de quem vai pagar a dívida. E quem deveria pagar a dívida, inclusive, é quem contribuiu e fez, inclusive, improbidade administrativa, gastando o que nem tinha. Porque a grande realidade, deputado Fábio, é que a gente não sabe nem qual é a dívida do GDF. Hoje eles falaram, é em torno de um ponto alguma coisa, em outra reunião falaram que é quase 4 bi. Qual é a dívida do BRB? 6 bi, vai salvar o BRB? Não vai salvar o BRB? E a verdade é que a gente não sabe nada. E aí eu queria, e fico aqui, é constrangedor ver o plenário vazio no momento que a gente recebe esse acordo, porque a gente não pode lá na frente dizer que não sabia o que nós estávamos votando. Porque a grande realidade é que, se isso for aprovado aqui, a gente não sabe o que está sendo votado. Assim como se aparecia uma grande oportunidade de a gente comprar a cartela do Master e a gente falou que a gente não sabia o que nós estávamos comprando, agora chega um projeto, que os terrenos já passaram essa fase, então ninguém fala mais dos terrenos realmente, agora chega aí a possibilidade de um crédito que vai salvar o BRB. Mas a custo do quê? Então, a gente precisa dessas respostas e essa casa não pode votar a LDO sem a que a gente tenha essas respostas. Nós estamos caminhando aqui vários requerimentos de informação, inclusive colocamos isso hoje na Comissão de Orçamento e pedimos para que esse requerimento fosse encaminhado da própria comissão. Falei com o deputado Eduardo Pedrosa, para que a gente possa ter essas informações, para que a gente possa votar essa LDO. Mas a gente vê com muita preocupação, a gente enfrenta um colapso geral na saúde e que pode piorar muito, infelizmente, com esse acordo. A gente precisa, sim, a várias mãos, a tentar, né, salvar o BRB, mas não a custo de vidas que a gente sabe que vai ser impactada com a questão do não investimento na saúde. Então, fica essas preocupações e fica também aqui o pedido para que os colegas possam, sim, votar com responsabilidade, que a gente só possa votar essa matéria quando a gente tiver realmente a repercussão de tudo isso em relação a áreas essenciais. Obrigada, presidente.
Obrigado, deputada Deise. Agora, então, passamos a palavra no comunicado de parlamentares ao deputado Gabriel Magno.
Obrigado, deputado Fábio. Eu volto à tribuna para, primeiro, continuar o tema gestão desastrosa do Ibanez Celina e as suas relações com o Banco Master. Deputado Chico e vários parlamentares têm alertado que, na verdade, o projeto de lei não é para salvar o BRB. O Supremo Tribunal Federal entra no jogo para tentar proteger o próprio sistema judiciário. Hoje, o BRB tem 30 bilhões de reais de depósitos judiciais dos tribunais da Bahia, Alagoas, Paraíba, Maranhão. De novo, a pergunta que o governo Celina e Ibanez não respondem. Qual é o tamanho do rombo? Qual é o tamanho da dívida? E o que, de fato, vai acontecer das condições e do plano de negócios? Porque eles não apresentaram, deputada Deise. O BRB não tem um plano da operação estruturada. Não apresenta. Agora, os trabalhadores do BRB estão muito preocupados, deputado Fábio. Muito preocupados, deputada Deise. Diante de um governo inoperante, diante de um governo incompetente, diante de um governo ligado e supostamente as investigações apontam as suas responsabilidades com o esquema de corrupção envolvendo o Master e utilizando o BRB, que não foi vítima, porque o presidente do BRB que está preso foi um operador do esquema. Utilizaram o BRB. Os trabalhadores do BRB não têm nada a ver com isso. E estão preocupados. E é possível apresentar uma solução e um caminho para os trabalhadores do BRB, seja no fortalecimento do banco, seja na própria incorporação desses trabalhadores na dinâmica e na estrutura do governo, da administração pública. Isso a Celina e o Ibanez não tiveram coragem até agora de apresentar. Esse é um debate que nós podemos fazer, inclusive dentro do orçamento do Distrito Federal, porque a Celina e o Ibanez não têm nenhum compromisso com os trabalhadores do BRB. Não tem nenhum compromisso com o próprio banco, como banco público de desenvolvimento social, econômico da cidade. O compromisso deles não é com isso. O compromisso deles nós estamos vendo, com a falta de transparência, o que é que de fato está por trás desses negócios. E é por isso que é nem a base estar aqui hoje para poder validar a proposta do governo Celina e Ibanez. E eu quero, deputado Fábio, nos minutos que me faltam, falar de duas questões. Primeira, da votação relâmpago do Senado ontem, relatório da senadora Damares, do Distrito Federal, de um PDL, de uma deputada do PL, o partido do Bolsonaro, do Flavinho Rachadinha, o Bolsonarinho, dessa turma envolvida em um monte de esquema. De novo, porque o que foi votado ontem no Congresso Nacional é o PDL dos estupradores. É o PDL que protege estuprador, porque dificulta, atrapalha o acesso de crianças menores de 14 anos de idade, que pela lei brasileira têm direito a interromper uma gravidez que é fruto de um crime, de um estupro, porque qualquer criança grávida com menos de 14 anos é fruto de um crime, é fruto de um estupro, não é fruto de uma relação consensual. A criança, a família da criança tem o direito de interromper uma gravidez fruto de um crime. O que a senadora Damares fez ontem no seu relatório de um PDL de uma deputada do PL, do partido do Bolsonaro, foi defender estuprador. O que essa turma apresentou é a proteção dos estupradores, da pedofilia no Brasil. O Congresso, que é inimigo do povo, amigo da bandidagem, é também, pela votação de ontem, inimigo das crianças a favor dos estupradores. E eu encerro, deputado Fábio, anunciando aqui mais uma representação do nosso mandato no Tribunal de Contas, voltando o debate das contas do Distrito Federal. Porque o que o secretário de Economia não tem coragem de vir a essa casa dizer, o que a governadora, inclusive, fugiu de uma pergunta da jornalista Heloísa Vilela do ICL,
na saída do Supremo Tribunal Federal, e elas não têm coragem de apresentar os dados aqui, é o tamanho do Bolsa Empresário do governo Celina-Ibanês. O beneficiômetro que nós estamos criando, um contador de benefício que o governo Ibanês Celina tem dado nos últimos anos para os amigos empresários. A renúncia fiscal. Eles atacam Bolsa Família, eles atacam as políticas sociais, eles atacam, deputada Deise, a saúde, os profissionais da saúde, atacam a educação, atacam os profissionais da educação, a assistência social, mas são muito amigos dos grandes empresários. Os empresários amigos do governo. E nós estamos entrando com uma denúncia no Tribunal de Contas porque nós identificamos que no ano de 2025 o GDF ultrapassou em mais de 4,5 bilhões de reais o limite legal de benefícios tributários previsto na LDO. Essa casa votou uma lei de orçamento, tinha uma previsão de renúncias fiscais já muito extrapolada do que seria razoável. E o governo, em 2025, concedeu isenção sem respaldo normativo, legal, um flagrante violação da legislação do Distrito Federal para beneficiar os amigos empresários. 4,5 bilhões de reais. Mas querem que a população do Distrito Federal pague mais uma conta que não é deles, que não é nossa, e nós não vamos autorizar. Nós estamos entrando hoje no Tribunal de Contas do Distrito Federal contra mais esse crime, essa ilegalidade cometida pelo governo dos ricos, para os ricos. É isso que é o governo Celina-Ibanês. Um consórcio de interesses para os amigos e para aqueles muito poderosos. É impressionante, eu me calo aqui, deputado Fábio, como nesse governo os poderosos têm, deputada Deise, porta aberta, enquanto a população sofre com a falta de atendimento na ponta, na educação, na saúde, na mobilidade, na segurança, na assistência social, na cultura. O caos instalado no DF para a população, para os poucos amigos do governo, como nós estamos denunciando, 4,5 bilhões de reais só em 2025. Está nas nossas páginas o beneficiômetro do governo Celina-Ibanês para a gente acompanhar dia a dia o quanto os amigos do governo estão ganhando e enchendo o bolso enquanto a população sofre na nossa cidade. Obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Pergunto se mais algum parlamentar quer fazer uso da palavra. Pela ordem, deputada Deise Amarillo.
Presidente Fábio Félix, eu queria só dizer que... esqueci de colocar ali na fala que a gente tem, inclusive, destinações de hospitais que já estão, às vezes, com 30%, 50%, 60% entregue e que não foi respondido hoje na Comissão de Orçamento se vai terminar esses hospitais. Então, a gente pode até perder recursos de obras que ficaram. O IPREV também não responderam, porque a gente sabe que temos ações do BRB que caíram demais, então a gente já teve um déficit no IPREV. Mas eu queria também chamar a responsabilidade aqui os colegas, e aí eu pedi para que a gente colocasse, vou fazer um pedido para o Colégio de Líderes, porque a gente já tem muitas emendas de colegas que aumentam, inclusive, a solicitação de orçamento para, por exemplo, convocação, nomeação, reestruturação, e isso não vai poder ser feito se esse projeto passar. Então, a gente tem que ter responsável, inclusive, com o sonho das pessoas, porque não adianta, nós temos que fazer um enfrentamento desse projeto como Câmara Legislativa para a gente saber realmente o que nós vamos fazer em relação à votação da LDO. Então, não adianta, porque se esse projeto passar dessa forma, quem vai pagar é o contribuinte e a saúde, a educação, a segurança, a assistência social, infelizmente.
Obrigado, deputada Deise. Pergunto se mais algum parlamentar quer fazer uso da palavra. Então, encerrado o comunicado de parlamentares, passamos para a ordem do dia. Então, não havendo quórum regimental para a ordem do dia, para a deliberação, com as presenças aqui minha, deputado Fábio Félix, do deputado Gabriel Magno, da deputada Deise Amarillo, eu declaro encerrada a presente sessão.